Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai proceder a uma intervenção até final do ano no bairro 1º de Maio para o tornar mais atrativo. PSD reage ao facto de o Hospital de Tomar não voltar a ter urgência médico-cirúrgica e aponta o dedo ao PS por ter vendido essa ideia na campanha eleitoral. Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo acolheu esta quarta-feira o encontro Faz Integração.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 30 de novembro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante norte, superando temporariamente moderado na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, sendo moderada forte nas terras altas. Vamos ter também pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, muito mais baixas, 9 graus para Porto Alegre, 11 graus para Castelo Branco, 12 para Coimbra, 13 para Leiria e Lisboa, ainda 14 graus para Santarém, e quanto à cidade de Tomar, vamos ter também máxima de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. A edição vai ser de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai proceder a uma intervenção até final do ano no bairro 1º de Maio, no sentido de o tornar mais atrativo. Como referia na Hertz o Presidente da Junta de Freguesia, o processo, que será para promover também futuramente no bairro Nossa Senhora dos Anjos, terá o envolvimento dos agrupamentos e outras instituições de ensino do Conselho de Tomar, de acordo com Augusto Barros. Esta intervenção visa criar outras condições de habitabilidade, recorrendo à arte a céu aberto.
Nós temos no bairro, e isto é um dos pontos de intervenção que vamos ter, em que quisemos dar mais luz, mais vivacidade aos bairros, especialmente no bairro 1º de Maio. E o bairro Senhora dos Anjos, que irá também ter essa intervenção mais tarde, mas agora é o bairro 1º de Maio. Queremos dar mais vida, mais luz, coisa que possa ter um atrativo, é refazer aquelas ruas, prepará-las, reforçar aquela zona com árvores, mas dar-lhe também outra cor. E outra cor é o ponto que nós chegámos a um acordo com as escolas, com o agrupamento de escolas templárias, com o IPT, com a escola profissional. E porquê? Temos alunos dessas áreas, o agrupamento de escolas do Nuno não entra nesta fase agora porque houve aqui uma fase em que eles não podiam, estavam ligados a outros eventos e não entraram. Mas as outras que eu nomeei vão, elas, começar com estes trabalhos. É a chamada a arte céu aberta. Que é renovar os bairros, dar-lhe outra luz, e então pôr os miúdos das escolas com arte que eles sabem pintar as portas dos bairros, dar-lhe um outro sentido de cor. Isso vai ser começado praticamente, algumas coisas se calhar ainda são feitas conforme o tempo deixar, ainda antes do fim do ano, e, se não for no fim do ano, é no início do ano, está tudo preparado para esse fim. E depois irão ver, porque irá depois ver concursos para ver qual é o melhor embelezamento, qual é aquilo. Vai ser engraçado. Eu acho que nós precisamos de dar um bocadinho de apoio também a estes bairros que deixaram de ter vida a partir da altura que a fábrica de fiação fechou, porque era a mola real daquele bairro, que era um bairro de residências, era um bairro que muita gente trabalhava na fábrica, morava ali, e com o encerramento daquelas indústrias, o bairro ficou um tanto quanto esquecido.
Como referia ainda o Presidente da Junta de Freguesia, a autarquia vai continuar a requalificar as habitações nos bairros sociais de Tomar, no sentido depois de disponibilizar mais habitação para aqueles que dela necessitam. Augusto Barros referiu também que a intervenção, que agora se projeta, tem como objetivo, igualmente, mudar a imagem não só dos bairros, mas também responsabilizar quem lá vive para a necessidade de os manterem e preservarem.
E pôr as populações de lá, que vivem lá, também a entrarem nestes sistemas de tratamento, em que as próprias pessoas se sintam responsáveis, como donos que são, que moram lá, serem eles também responsáveis pelo zelamento, pela manutenção do seu bairro, que é deles, eles moram lá. Portanto, temos que mentalizá-los, temos que trabalhar com isso, de para mais que agora têm sido postas lá outras famílias de minorias étnicas, mas que, no entanto, eles vão se adaptando, e nós temos de estar a trabalhar constantemente no dia-a-dia com as áreas sociais da Junta, áreas sociais da Câmara e as outras entidades. Porque não é só fazer obra, também se tem que acompanhar as populações. E temos que estar no acompanhamento com elas, dando-lhe os apoios que elas necessitam. Porque havia um horror enorme de habitações nos bairros que estavam fechados. Nós, no bairro Senhor dos Anjos, havia lá umas 12 casas fechadas. No bairro 1 de Maio havia lá umas 20 e tal, perto de 30 casas, que algumas ainda estão fechadas. E nós, olhando a esse ponto, agarrando naquilo que nos foi oferecido pela Câmara, nessas tais ditas delegação de competências e de parcerias, nós acabámos por agarrar nisso e, com o pessoal competente que temos tido ao longo deste tempo, temos feito obra. Portanto, essa obra que está respeitando a área social acaba por também nos dar um certo orgulho, porque estamos a ver pessoas a serem encaminhadas que vivem em más condições. Não é só, a gente não pode referir só ao bairro do Flecheiro. Há muita gente que não é do bairro Flecheiro que vivia em péssimas condições de casas em que chovia lá dentro. E algumas já foram alojadas, outras que irão ser alojadas para estas mesmas casas terem sido recuperadas. Nós ainda não parámos de andar nas obras. Nós continuamos com a recuperação de casas no bairro 1º de Maio. Temos a dar apoios nas infraestruturas do bairro Senhora dos Anjos. Tem trazido ao nosso pessoal e nós não temos parado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, já reagiu em declarações à Hertz ao facto de o Hospital Tomar não voltar a ter urgência médico-cirúrgica, pelo menos dentro dos próximos anos. Recorde-se que esta indicação foi avançada, exclusivo à Hertz, pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, palavras que já mereceram, na última terça-feira, uma dura reação de Bruno Graça, ex-vereador da CDU. Ao coro de protestos, junta-se agora o PSD, sendo que José Delgado admitiu também ter ficado surpreendido com as afirmações do governante, não deixando de apontar o dedo ao Partido Socialista de Tomar, acusando-o de ter vendido o regresso da urgência na campanha eleitoral, lamentando que o Conselho tenha, uma vez mais, ficado para trás.
Fiquei surpreendido porque não era expectável que, de facto, isso acontecesse. Até o Partido Socialista, nomeadamente, dava sinais que tudo iria ficar, tudo ia ser reposto e íamos ter uma urgência médico-cirúrgica com dignidade e que servisse a população de acordo com as necessidades, sem se terem que deslocar constantemente para Abrantes. Portanto, o Governo Socialista, através do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado, informou, de facto, que o Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar não irá ter uma urgência médico-cirúrgica nos próximos anos. É uma realidade, é uma decisão do Governo, e nós, em Tomar, vamos continuar com uma urgência básica sem dimensão, sem uma verdadeira urgência médico-cirúrgica, sem servir condignamente a sua população. Os tomarenses vão continuar com o destino de rumar a Abrantes, em especial nas situações de maior urgência e de maior aflição, no vai e vem perfeitamente dispensável como é esta situação. Portanto, não se esperava, não se sabe o que se passou. Sabemos que Abrantes vai ter um novo investimento para reforçar a sua posição de 1,5 milhão de euros. Sabemos que Abrantes está congestionado, sabemos que há fila de espera imensas, sabemos que as coisas não correm bem, mas foi-se insistir numa situação que não está bem, deixando Tomar para trás. Mais uma vez, Tomar ficou para trás. Não foi feito o trabalho, os agentes, quer a Câmara Municipal, quer o Partido Socialista, que tanto venderam esta situação durante a campanha eleitoral em que tudo ia ser reposto, acabou a situação de carência para Tomar e nada disso aconteceu.
Questionado ainda sobre aquilo que a Câmara e a Assembleia Municipais de Tomar devem agora fazer, José Delgado disse que o PSD irá apresentar uma recomendação ao Partido Socialista para que o Executivo faça chegar o descontentamento ao Primeiro-Ministro António Costa. O eleito social-democrata recordou ainda levantamentos populares que ocorreram no Conselho no passado, referindo assim que a população tem uma importante palavra a dizer.
Já há muitos anos houve um levantamento de população por causa do hospital e conseguimos vencer. O povo uniu-se e venceu e o hospital não se tomar como também estava previsto. Aqui há que deixar a política de lado, há que unir esforços e fazer tudo através da Câmara e da Assembleia Municipal e dos deputados eleitos por Santarém, que é por vários partidos, de fazer uma ação conjunta para que as coisas não sejam assim e para que se tenha uma verdadeira urgência médico-cirúrgica em Tomar. É para isso que vamos lutar. Nós, de vereadores PSD em Tomar, vamos, na próxima reunião de Câmara, fazer uma recomendação à Câmara Municipal, à Sra. Presidente, no sentido de unirmos esforços para repor esta situação. Uma situação que Tomar necessita, que a população quer e que é urgente que de facto tenhamos um serviço de urgência médico-cirúrgica em Tomar de qualidade e que responda às necessidades da sua população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como que referimos ontem, o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo acolheu nesta quarta-feira o encontro Faz Integração, uma organização do projeto Faz Eco, ESG do município de Tomar, através da Unidade de Intervenção Social e Educação. Iniciativa que abordou temas como o percurso escolhas, a educação e a integração social e ainda o desenvolvimento de competências, em particular das comunidades ciganas. Destaque para a presença pela primeira vez em Tomar de Rosa Lopes Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Aquele membro do Governo abordou alguns dos objetivos e projetos que o Governo pretende implementar nesta área. Rosa Lopes Monteiro referiu em concreto o reforço em diferentes áreas de representação das comunidades ciganas para destacar depois esse envolvimento na revisão da Estratégia Nacional, processo que já se encontra a decorrer. Ficou também a informação sobre o lançamento em breve de um programa piloto para a integração das comunidades ciganas no mercado de emprego, assim como a criação de um grupo de trabalho que vai trabalhar sobre o conjunto de questões a colocar neste aspecto no âmbito dos censos a realizar em 2021.
Ao nível da integração no mercado de trabalho, será lançado em breve um projeto piloto de inserção socioprofissional das comunidades ciganas, que representará um contributo fundamental para a capacitação e a integração das pessoas de etnia cigana no mercado de trabalho, respondendo nomeadamente ao elevado nível de desemprego das comunidades ciganas, bem como à sua perda de recursos económicos resultantes do declínio das profissões, atividades tradicionais. Ao nível da investigação, e tendo em vista a necessidade de conhecermos muito melhor o funcionamento das comunidades, numa relação estreita com o INE, o Governo acaba de criar, ainda estamos a dar passos no sentido de o estruturar, mas um grupo de trabalho, é uma novidade que temos, dedicado aos censos que vão acontecer em 2021 e que tem como objetivo integrar no questionário dos censos as perguntas que se considerem adequadas e que permitam uma caracterização mais assertiva das comunidades, com ganhos para todos. É uma novidade, não existe em muitos países. Tivemos de ultrapassar algumas barreiras e obstáculos para conseguirmos dar este passo, mas estou muito confiante de que ele será extremamente importante para darmos visibilidade à diversidade étnica e racial no nosso país e, portanto, estou muito, muito esperançosa e feliz por termos conseguido esta articulação com o INE, esta aceitação da parte do INE e a criação deste grupo de trabalho. Paralelamente, a partir de janeiro de 2018, uma nova coordenação do Observatório das Comunidades Ciganas irá assegurar as dinâmicas também necessárias ao reforço do conhecimento e da intervenção nacional e local mais sustentável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta noite, a magia do Natal vai estar de volta à Rua Amorim Rosa. Os comerciantes daquela emblemática artéria da cidade de Tomar voltam a unir-se numa ação de empreendedorismo que visa chamar a população a conhecer de perto promoções e outras surpresas ao som de animação musical e animação de rua. E hoje, quinta-feira, como explicava a arte Tânia Martins, aliás, Tânia Martinho, os promotores prometem uma noite mágica.
Um programa que eu acho que é uma iniciativa fantástica dos comerciantes da Rua Amorim Rosa e que eu espero que em breve se espalhe pela cidade inteira, tem mesmo esse intuito de criar um espírito natalício, de empreendedorismo, porque os dias de hoje não são fáceis e se nós pararmos e cruzarmos os braços é mais difícil ainda. Então, essa iniciativa que já existe já é o terceiro ano, pretende trazer animação. Nós vamos ter vários concertos ao longo da noite. Iniciamos de uma forma fantástica com o coro do Canto Firme e ao longo da noite vamos ter a Tuna Templária, o Drama e Beijo, uma banda nova da cidade, de jovens que merecem também aqui um destaque. E pelo meio vamos ter a Tomar Honoris, Fez Grima, histórias com a Biblioteca Municipal e outras novidades. Nós vamos ter as lojas todas abertas até por volta da meia-noite, portanto aqui num grande esforço também dos funcionários e dos lojistas, com muitas promoções e com muitas surpresas para quem nos visitar esta noite. Portanto, o evento é patrocinado pelas lojas todas as lojas contribuem financeiramente, porque senão também era difícil realizar alguma coisa, através de rifas. Portanto, vai ser associado também um cabaz na altura do Natal, com bens de todas as lojas da rua e mais extras, para também incentivar que as pessoas venham, que comprem, ajudem, porque quanto mais as pessoas vierem ao comércio tradicional, mais o comércio tradicional tem para oferecer. E todos os trabalhadores têm se empenhado imenso na divulgação e na organização de todo o evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação dos Antigos Alunos dos Colégios Nuno Álvares de Tomar promove nesta sexta-feira, feriado de 1 de dezembro, mais um Encontro Nacional dos Antigos Alunos do Colégio. O programa começa amanhã cedo, por volta das 10 da manhã, com concentração na Praceta Raul Lopes, a que se seguirá às 11 horas junto à estátua a homenagem ao fundador do Colégio Nuno Álvares, Raul Lopes. A Hertz esteve à conversa com o presidente da Associação dos Colégios Nuno Álvares, Luís Lopes, sobre o encontro que já decorre há 86 anos.
Olha, este ano vai ser portanto, o 86º encontro da Associação, portanto, há um convite feito a todos os associados da Associação, que foram antigos alunos, e também este ano estamos a tentar ter a presença da doutora Selene, que foi professora também no colégio, e este encontro é um encontro com fraternização entre toda a comunidade que foi estudante. Portanto, isto, o Colégio Nuno Álvares de Tomar tem uma comunidade muito grande de alunos espalhados pelo todo o continente, pelas ilhas e pelas antigas colónias, Angola, Moçambique, Guiné, etc. Hoje vivem em diversas partes do mundo, por exemplo, como na América, na nossa Europa, enfim, estão espalhados por todo o mundo. Alguns deles até fazem viagens propositadas para vir almoçar neste dia, no 1 de dezembro, ao Colégio de Nós. Esta é uma associação que termina quando morrer o último aluno que frequentou o Colégio Nuno Álvares. E, de facto, é o destino. Portanto, com isso, a única coisa que se propõe esta direção, em conjunto com as autoridades da cidade de Tomar, nomeadamente a autarquia, portanto, a Câmara Municipal, estamos a tentar fazer um museu para que fique na história de Tomar, uma referência que foi o estabelecimento em si, como o Colégio Nuno Álvares de Tomar. No entanto, esta comunidade, enquanto houver alunos vivos, enquanto houver pessoas, não é? Vai-se continuando a reunir e a ter atividade, não é? Nós temos encontrado no vereador Hugo Cristóvão uma boa fonte de conversação, de sempre bem disposto a querer conversar connosco, arranjar-se algumas soluções, e isso, portanto, as conversas estão em bom caminho, e julgo que vai ser uma realidade num futuro próximo, não só uma sede nas instalações do colégio, como assim também um museu.
Ainda no âmbito das atividades previstas para este 1 de dezembro, no âmbito do encontro, os antigos alunos vão também colaborar na doação de géneros alimentícios e roupas de adulto que farão parte do cabaz de Natal para oferecer a uma instituição de solidariedade social do Conselho de Tomar, a sortear depois no decorrer do almoço. No âmbito destes 86 anos de encontros dos antigos alunos do Colégio Nuno Álvares de Tomar. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.